Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos ensaios, dicas de leitura e poesia. Vamos juntos! Na entrevista de hoje, eu trago um trecho da conversa com o diplomata e escritor Ari Quintela, que acaba de lançar Geografia do Tempo, publicado pela editora Andrea Jacobson Studio. A obra reúne textos que transitam entre o tempo e a memória, sempre com sensibilidade e apuro literário. Durante a entrevista, Ari fala sobre o papel do tempo como o eixo central do livro. O tempo que passa, que molda lembranças, que percorre cidades, livros e afetos. Os textos que compõem a obra evocam experiências pessoais e culturais vividas pelo autor ao longo da sua carreira diplomática em várias partes do mundo. Vamos ouvir então um trechinho dessa conversa.
Entrevista.
Ari Quintela, Geografia do Tempo é um livro que entrelaça memórias, viagens, leituras. Como é que foi construir esse livro?
É um livro em que eu trato, eu acho, sobretudo da questão da memória. Por que que certos eventos, certas pessoas, certos lugares ficam com a gente para sempre e outros não? É uma coisa muito arbitrária isso, porque a memória, a meu ver, tem uma vida própria. E, às vezes, a gente acha que pessoas que são muito importantes para nós, que ajudaram na nossa formação, ou que nós amamos muito, lugares de que nós gostamos muito, livros de que nós gostamos muito, cidades de que nós gostamos muito, nós achamos que essas pessoas, esses lugares vão ficar com a gente para sempre, no nosso coração, na nossa mente. E eles não ficam. E, em compensação, pessoas, lugares, obras de arte, livros, que na hora da nossa interação com essas pessoas, com esses lugares, com esses livros, nós achamos que era uma relação superficial, temporária, anos depois eles voltam, daí nós notamos que, sem que nós soubéssemos, inconscientemente, lá dentro de nós, aquelas pessoas, aqueles lugares, aquelas obras de arte, aqueles livros, tiveram um papel muito mais importante na nossa formação do que nós tínhamos entendido antes. E isso sempre me interessou muito, essa independência da memória em relação a nós. E nós não podemos controlar isso, nós nunca sabemos quando, de repente, nós vamos lembrar de uma pessoa, quando nós vamos lembrar de um lugar, quando nós vamos lembrar de um livro que nós lemos anos atrás e que, de repente, passa a ter muita importância para nós. É isso, essa questão da memória. Eu acho que esse talvez seja o tema principal do meu livro.
A escrita do livro ela é particularmente gostosa, porque a gente sente que a gente está te acompanhando nas suas viagens, seja por lugares, livros ou memórias. Como é que foi? Você que já é um escritor experiente, cronista, eu li algumas coisas como contos, outras coisas têm cara de crônica. Como é que foi trabalhar a escrita no desenvolvimento desse livro?
Obrigado por dizer isso, porque eu aceito as diferentes visões que as pessoas têm dos meus textos. Meus textos, tipicamente, não são muito longos, são bastante curtos. Em geral, 3 páginas, 4 às vezes, e eu considero legítimo. Todos os meus textos têm um fundamento autobiográfico. Tipicamente, eu começo meu texto falando de uma experiência pessoal, algum livro, algum lugar me faz recordar alguma experiência pessoal, e daí eu tiro, no final, uma moral disso. E é legítimo a pessoa considerar que o que eu escrevo é conto, é crônica ou é ensaio. É perfeitamente legítimo. As 3 coisas são perfeitamente possíveis. Apesar do fundamento autobiográfico, não é um livro autobiográfico, não é propriamente um livro de memórias. Eu falo muito da memória e das minhas memórias, das minhas experiências, mas o objetivo não é fazer um livro de memórias da minha vida. O objetivo é tirar algumas conclusões sobre a vida, com base em experiências pessoais. E eu tento dar um aspecto de ficção a isso tudo. Então, é legítimo considerar que são contos. Eu sempre escrevi, desde a minha infância, eu sempre escrevi, mas eu sempre tive muita relutância em mostrar o que eu escrevi. Aos 14 anos, eu escrevi um romance e eu nunca mostrei esse romance para ninguém, a não ser para o meu pai. E eu sempre tive, então, muita relutância, mas bem mais adiante, um dia eu criei uma página pessoal na internet, um blog, se você quiser chamar assim, e isso foi um ato de coragem da minha parte, porque então eu, que sempre tinha sido muito relutante em publicar qualquer coisa que eu estivesse escrevendo, comecei a escrever esses textos curtos no blog. E o livro é uma adaptação, uma seleção e uma adaptação de alguns desses textos que ao longo dos anos eu publiquei na minha página pessoal na internet.
Como o senhor comentou aí que aos 14 anos já escreveu um romance, escrevia as coisas, tinha essa dificuldade de mostrar o que estava escrito, e aí tomou a coragem, criou o site, a página pessoal, começou a escrever para jornal, tem os livros. Como é que foi que o Ari se sentiu quando começou a mostrar seus escritos para as pessoas e as pessoas começaram a dar os retornos e os feedbacks?
Eu tenho tido muita sorte, porque, obviamente, você usar, considerando que há uma página pessoal na internet, se você considerar que isso é uma rede social, você está se expondo e eu abro a minha página pessoal para comentários do público. Então, você está um pouco expondo a cara a tapa, porque a gente sabe que as redes sociais são, por excelência, um local onde pode haver muita agressividade. Eu tenho tido muita sorte, porque eu nunca recebi nenhum retorno agressivo. Os comentários que eu recebo são sempre super gentis, elogiosos e muito incentivadores. E nesse sentido, eu me considero muito privilegiado. O começo foi difícil, porque esse tipo de exposição, para mim, era uma coisa contra a qual, como eu falei, eu sempre tinha relutado, mas ao mesmo tempo, a internet me ajudou. Por quê? Porque uma das razões pelas quais eu sempre tinha hesitado muito em publicar as coisas que eu escrevia desde a adolescência é que eu tinha medo de ser recusado, recusado pelos jornais, recusado pelas editoras. Então, quando você cria uma página pessoal sua na internet, você já elimina esse risco, você já elimina essa ameaça de ser recusado, da sua publicação ser recusada pelo editor. E isso, então, ao mesmo tempo em que criar a página pessoal foi um ato que eu considerei na época de coragem da minha parte, já que pela primeira vez eu estava aceitando expor os meus textos, ao mesmo tempo eliminou esse medo de ser recusado por editores. Então, teve também as suas vantagens. E a partir daí, muita coisa aconteceu, porque daí, digamos que eu criei mais coragem, e daí eu comecei a mandar, a escrever para periódicos literários, mais com alguma frequência. Mais recentemente, o Estado de Minas me convidou para ter uma coluna quinzenal, sábado sim, sábado não. E daí editores se interessaram pelo meu livro, em que eu publicasse um livro, e daí isso, criar a página pessoal, mesmo que foi um ato de coragem, ousadia da minha parte, assim eu tomei na época, ao mesmo tempo abriu portas, ao mesmo tempo mostrou potencial para mim, novas formas de me comunicar com o público, se você quiser.
Voltando à geografia do tempo, o senhor comentou ainda há pouco que um dos objetivos do livro é fazer reflexões, ponderações sobre a vida, que conclusão ao final de organizar os escritos do livro, o senhor chegou a essas ponderações e conclusões sobre a vida.
Bom, eu acho que, na verdade, eu já sempre escrevi desde a adolescência, porque Eu já tinha tirado as minhas conclusões sobre a vida. Eu acho que uma das conclusões evidentes para todo mundo é que a vida é uma paulada constante. A vida não há uma pessoa no mundo que não tenha sofrido grandes sofrimentos e agruras na sua vida. Por mais privilegiada que a pessoa seja, toda a vida, toda a experiência humana não é só alegria, é também uma experiência sofrida. E uma conclusão a que eu cheguei e que me levou a escrever reforça essa conclusão, é que todo mundo deveria ter a obrigação de transformar a vida numa coisa mais agradável para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Eu acho que a vida já é um sofrimento tão grande, uma série de decepções tão grandes para cada um de nós, que eu acho que você tem a obrigação de tentar transformar a sua vida na coisa mais prazerosa possível. Você só terá uma vida neste mundo. Você só terá uma vida. E você tem a obrigação de transformar a sua passagem pela Terra na coisa mais positiva possível para você e para as pessoas de quem você gosta, para as pessoas ao seu redor. Eu acho que essa deveria ser uma obrigação de cada um de nós. E para mim, escrever cumpre essa função. Eu sempre gostei muito de escrever. E escrever é uma coisa que torna a vida mais palatável para mim. E eu procuro fazer com que nos meus textos, eu diria que os meus textos são uma leitura alegre, não são uma leitura penosa. Por exemplo, uma experiência particularmente sofrida da minha vida foi a morte do meu irmão na adolescência, quando nós éramos adolescentes, em Brasília. O meu irmão morreu aos 16 anos, de maneira muito violenta, e eu tinha 17 anos. E eu falo bastante do meu irmão nos meus textos, mas eu sempre falo nele de uma maneira alegre, de uma maneira positiva, e eu falo da vida dele, não da morte dele. Não é a morte dele que me interessa, a experiência dele ter sido um ser humano vivo na Terra com o qual eu interagi. É isso que me interessa. Então, eu acho que eu procuro nos meus textos tornar a minha vida mais alegre e tornar os meus textos mais alegres também. E eu espero que a leitura dos meus textos seja uma experiência, apesar das reflexões que eu faço sobre a vida, e nem sempre são reflexões alegres, mas, de maneira geral, eu acho que o tom que eu adoto é um tom positivo e que pode trazer para o leitor uma alegria de viver.
Essa foi parte da conversa com o escritor Ari Quintela, autor de Geografia do Tempo. A íntegra dessa entrevista está disponível no nosso podcast, Autores e Livros Dose Extra, que você encontra nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Basta buscar por Ari Quintela, Rádio Senado. Quer conhecer mais sobre o trabalho do Ari? Então acesse o seu site, ariquintela.com, e o seu livro, Geografia do Tempo, está disponível na Amazon e nos demais portais de venda de livros. A gente agora vai para o intervalo e na volta você vai ficar sabendo sobre a Praça Clóvis, projeto super interessante da Universidade de Brasília. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.